Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de abril de 2021, e eu começo essa semana com uma notícia, puxa, que muito me alegra o coração. O que acontece? Na sexta-feira passada, embora fosse feriado, eu publiquei o Radinho mesmo assim. Não satisfeito, eu acabei realizando o terceiro papo raríssimo, que é uma maneira que a gente está experimentando de utilizar a funcionalidade Voice Chat, que é o chat por voz, do Telegram, que não deixa de ser um clone do Clubhouse, mas como o Clubhouse é só para iPhone, como o iPhone é 7% da população brasileira, convenhamos, como já disse Felipe Neto, eu estou fazendo isso no Telegram e, puxa, eu acho que a gente está devagarinho achando aí um formato. Tá? Eu já ouvi dizer que dá para fazer isso no Twitter também, mas, puxa, Twitter... Aliás, eu acabei de fazer uma enquete no meu perfil do LinkedIn se você usa o Twitter ou não. Eu tendo a acreditar que a porcentagem de pessoas que utilizam o Twitter está em queda, né? É minha suspeita. Vamos ver o que a enquete revela, se é que as pessoas vão ser sinceras. Mas, pois bem, aliás, um parêntese, o Slack, que é aquela plataforma ali de colaboração, que eu até que gosto bastante, faz tempo só que eu não estou em nenhum projeto colaborativo, mas o Slack declarou numa reunião ali, que tinha vários desses empreendedores inovadores, falou, é o seguinte, a gente vai clonar, a gente vai plagiar o Clubhouse aqui no Slack, e é isso aí. E o cara do Clubhouse vai falar o quê? Né? Não sei se ele patenteou essa funcionalidade. Pois bem, o Slack logo vai ter essa funcionalidade também. Voltando para sexta-feira, 5 horas da tarde, quando eu abri o terceiro papo raríssimo aqui no LinkedIn. Aliás, vocês estão convidados a participar. E não faz mal que vocês não possam ouvir no horário, quer dizer, ao vivo, né, participar como todo mundo, porque eu acabo gravando isso e publicando como se fosse mais um episódio do Radinho de Pilha. Então vocês devem ter percebido que tem um episódio novo aí no Spotify, no aplicativo que você usa, é o Papo Raríssimo. Pois bem, nesse Papo Raríssimo que a gente abriu sem nenhum tipo de pauta nem nada, conversa vai, conversa vem, o Edu Mancebo, que é um raríssimo de longa data, de carteirinha já, ele comentou de um trabalho que ele faz que é extremamente interessante, que é de inclusão social de autistas. Usando o quê? Usando a tecnologia, usando aplicativos, redes sociais. Ele começou a contar umas histórias tão legais. Eu falei, Edu, eu quero ouvir melhor isso. E aí eu me lembrei de um projeto meu que estava meio parado, que é o Vamos Falar Sobre Impacto. Está um pouco parado porque ele depende fundamentalmente de eu encontrar pessoas com histórias que realmente me inspirem. Né? Eu já conversei ali com Thomas Eck-Schmidt do Capitalismo Consciente, com César Paz do Porto Alegre Inquieta, já conversei com a Carol Pittin sobre sustentabilidade, já falei sobre mobilidade elétrica com Rodrigo de Almeida, já falei sobre cultura com André Sturm. Cara, falei com um monte de gente legal e, puxa, o Edu topou participar. Então, amanhã, estou realmente avisando um pouco em cima da hora, amanhã, à 1h30 da tarde, nós vamos falar ao vivo, vai estar ao vivo no YouTube, eu vou divulgar por todas as minhas redes e tal, mas caso você não possa participar ao vivo, isso vai estar obviamente gravado e o episódio vai estar depois como podcast também. Eu acho que vai ser legal. Eu gostei dessa história do Edu. Fazia tempo que eu estava querendo alguma história inspiradora de tecnologia que não fosse, por exemplo, alguma coisa pavorosa, como que eu vou comentar com vocês agora, não é? Que é o uso, é uma matéria que está, uma reportagem que está no Technology Review do MIT, que eu sempre cito aqui, é uma fonte que eu acho sensacional. Ela é sensacional, não é uma palavra boa, porque parece sensacionalista, né? Não, é uma fonte muito boa, muito confiável, com uma ética extraordinária, com uma profundidade incrível. Eu gosto muito do Technology Review e eu gosto muito, sobretudo, acho que da postura deles, do partido deles, da atitude que eles têm com relação à tecnologia. Embora seja um instituto de tecnologia de Massachusetts, eles são muito cautelosos com o culto cego, né, com o culto messiânico da tecnologia. Eles colocam sempre a ética em primeiro lugar, os fatores humanos em primeiro lugar, o impacto, em primeiro lugar. E tem uma reportagem muito interessante, sobretudo para quem tem filhas e filhos também, mas acho que isso com meninas parece ser um pouco mais dramático, que é o impacto que filtros têm nas plataformas. Esses filtros que deixam as meninas mais bonitas. Eu não tinha ideia disso, porque eu não uso filtro nem nas minhas fotos. Todas as minhas fotos que estão, por exemplo, no Flickr, que são mais de 12 mil fotos de inúmeras viagens, etc. e tal, não só não tem filtro, como não tem praticamente Photoshop nenhum. No máximo, eu cropo. É isso que eu faço. No máximo, eu acerto o enquadramento. Mas eu sou absolutamente avesso a qualquer tipo de manipulação digital. Pois bem, eu não tinha ideia de que filtros houvesse tantos filtros assim. Tem filtro ali com 1 bilhão de views, tem filtro ali que buscar os próprios criadores de filtros, e seja na plataforma que for, pode ser Snapchat, pode ser TikTok, pode ser Instagram, sobretudo. Isso é uma coisa colossal, milhões, centenas de milhões de pessoas usando, milhares, centenas de milhares de tipos de filtro. E o que esses filtros fazem, além de alguma maneira manipular a aparência das meninas, manipula também a autoimagem. E isso é bastante assustador. Os caras estão começando a pesquisar, tentar entender que estrago que isso faz. Eu já estou assumindo que o impacto é negativo, tá? Porque você vê ali meninas com 12, 13, 14 anos, uma neura cotidiana de como que elas vão aparecer na plataforma, com que filtro, aí vão se maquiar. Nada contra a vaidade, não vou aqui bancar o franciscano, faz parte da natureza humana, mas acontece que essa também é uma fragilidade. Como quase tudo na natureza humana, isso pode ser explorado de mil maneiras. Né? E o que acontece é que eles estão explorando a vaidade das meninas no último. Então você tem filtros aí que vai aumentar os olhos, vai aumentar os lábios, vai deixar a pele mais perfeita, vai deixar o corpo mais voluptuoso, né? Vamos chamar assim, ou então mais esquálido, caso a menina queira parecer magra, não é? Então isso pode virar uma coisa obsessiva, e aí a pergunta que a gente faz é assim: se ela faz tanta questão de ser vista dessa maneira, como fica a vida real? Ela vai sair o dia inteiro empetecada? Ela, quando tiver com 40, 50 anos, ela vai começar a se encher de botox e vai cair nas garras de cirurgiões plásticos inescrupulosos, doutor Bumbum? Será que elas vão cair no doutor Bumbum? Se bem que até lá o cara já morreu, mas já deve ter o Bumbum, o Dr. Bumbum 3, a saga, né? Que nem os filmes do Rambo. É bastante perturbador, pelo menos para mim. Eu não tenho filhos, não tenho filhas, não convivo com adolescentes, por isso para mim foi uma surpresa muito grande. O fato de que essas meninas, elas não apareçam de cara limpa nunca. Elas nunca estão de cara limpa. E elas começam a ficar insatisfeitas, claro, com o próprio corpo, que como qualquer corpo, é um corpo que tem lá, sei lá, seus altos e baixos, não é? Então fica aí a busca de um ideal completamente artificial, completamente falso, né? Fica uma insatisfação permanente com o próprio corpo, é perverso, é diabólico. Então leiam. É bastante perturbador. Eu nem sei por onde começar, não sei nem como, não sei se isso um dia vai reverter. Eu não sei. Isso é mais um daqueles assuntos em que realmente eu dou tela azul, eu travo. E falando em coisas diabólicas aqui, tem um vídeo que eu esperava um pouco mais, mas eu vou compartilhar com vocês. Mas acho que é interessante para abrir a discussão. É um vídeo do YouTube, que são aquelas palestras curtinhas do TED, aqueles vídeos curtinhos do canal do TED, que para mim são sempre decepcionantes, sempre são bem feitinhos, mas são superficiais e tal. Eu acho que eles devem pressupor que todo mundo só aguenta assistir coisa de 5 minutos. Né? Mas é um tema que muito me fascina, que é a questão do diabo. O título é Uma Breve História do Diabo. E aí o que ele deixa claro, vale a pena assistir o vídeo, está muito bem feitinho. Ele vai comentar que, por exemplo, no Velho Testamento, aparece diabo? Parece que não muito assim, não é? Parece que tem a história do diabo que fez a tentação, não sei mais de quem, acho que era do Jó. E aí tem, não sei se tem alguma história de anjo caído. No Velho Testamento, o diabo não é uma figura, assim, não tem um inferno, não tem nada disso. É uma não aparece muito essa história. O diabo parece que é um pouco mais presente aí no Novo Testamento, né? No Novo Testamento. Mas aí ele menciona algumas histórias do Velho Testamento, ele vai falar do Mefistófeles, que é aquele emissário do diabo que aparece na história do Doutor Fausto, ele vai falar do Príncipe das Trevas, ele vai falar do Anjo Caído, que aparece naquele livro maravilhoso do Milton chamado Paraíso Perdido. E aí, o que mais que ele fala? Ele fala do Inferno de Dante, mas o que acontece é que muito do que a gente imagina e do que a gente assimilou do diabo são criações que são, digamos assim, eu não sei de onde vem, eu gostaria muito de saber, e ele não esclarece, porque no Novo Testamento aparece um pouco mais, mas também não está assim uma coisa muito estruturada, ninguém falou que ele tem chifre, que ele é vermelho, que ele tem uma barbicha, né? Acontece que essas imagens começam a surgir na arte, talvez muitas vezes inspiradas em outras mitologias, de repente o fato de ele ter pé de cabra pode ter sido inspirado em esculturas de Pan, ou dos faunos, ou dos sátiros gregos, não é? O fato de ele eventualmente ter asas, assim como os anjos, também pode ter sido inspirado em imagens gregas, sei lá do que, da deusa Niké, né? Em suma, aparentemente, vocês me corrijam, porque vocês entendem muito mais isso do que eu, a figura de Satanás, o príncipe das trevas, esses que você vê em filme de terror, essa coisa toda, que assusta as criancinhas, ele é uma construção ao longo do tempo, mais ou menos como Papai Noel, certo? Papai Noel, nem vou falar do coelho de Páscoa, porque realmente nós temos uma vocação, uma boa disposição para acreditar em coisas completamente sem pé nem cabeça, porque não basta um coelho com ovo, os coelhos não são ovíparos, mas o ovo é de chocolate e isso teria alguma ligação completamente maluca com a ressurreição de alguém que teria morrido. Bom, é uma história realmente, mas aí mostra o quanto a gente tem uma disposição natural para acreditar em histórias, e talvez Satanás vale a pena ser revisto. Eu vou procurar umas referências melhores. Eu lembro que quando eu estava na ECA, eu fiz comunicações, eu me lembro de ter feito um trabalho de escola em que eu fui um pouco atrás dessas imagens do diabo no cinema, né? Porque o diabo vai mudando muito de cara. Uma hora ele é uma figura meio marota, meio malandra, uma hora ele é uma coisa realmente monstruosa, outra hora ele é uma figura que não se distingue dos outros mortais. Então parece que a gente faz o diabo ali meio a nossa imagem e semelhança, ele não tem uma consistência. Que eu saiba, se eu não me engano, vocês novamente me corrijam, deve ter muçulmanos aqui entre os raríssimos, no islamismo eu acho que a figura dos demônios são mais presentes, eu não sei se faz parte do próprio Alcorão ou se é uma herança de crenças anteriores nas histórias dos gênios e daquelas criaturas que são meio penumbrais, que ficam entre ali, não sei, mas de qualquer maneira vale a pena assistir o videozinho, vale a pena a gente pensar também que grande parte do que a gente, e é engraçado, eu já conheci gente que tinha medo efetivo do inferno, não é o caso do Bolsonaro, eu acho que eu teria inventado o inferno só para o Bolsonaro usufruí-lo sozinho, mas eu já conheci gente, aí você fala, desculpa, olha ali na Bíblia, onde é que está isso? Né? Onde que está essa história? Quando que ela surge? Quando que surge? Aí você vai vendo aquelas igrejas, aquelas pinturas medievais, etc. e tal. Eu já vi, você vai lá para Florença, sei lá onde você vai, você vê aqueles monstros engolindo as pessoas e saindo pelo rabo. Cara, é absolutamente delirante. Mas, de novo, talvez seja, e aí eu estou acho que lembrando aqui, acho que o trabalho que eu fiz lá para a ECA, não me recordo, que a questão é a seguinte, se no Novo Testamento você traz uma divindade que é só amor, então como é que você explica que a vida não é necessariamente flores? Né? Como é que você explica a doença? Como é que você explica a guerra? Como é que você explica a violência? Então, É difícil você ter um monoteísmo, né? Uma única divindade toda poderosa e o mundo continuar sendo uma desgraça. Né? Então, eu acho que talvez tenha sido, do ponto de vista teológico, conveniente achar alguém para servir de bode expiatório, botar até pé de bode no infeliz e rabo também. Né? Porque como é que você explica as desgraças do mundo se você tem um Deus que é só amor, que é só bondade? Não é? Então, talvez o diabo tenha sido aí uma construção, uma invenção teológica, justamente para conseguir manter essa história de que você tem ali uma divindade que é só amor. E aí eu fico me lembrando de outras doutrinas, de outros pensamentos, como, por exemplo, o zoroastrismo, que pelo menos ele fala, olha, daqui é a luta entre o bem e o mal. Pelo menos tem o bem e o mal, os dois ali mais ou menos no mesmo pé, e a gente torcendo para que o bem vença. O que acontece, acho que em outros países, no Brasil não muito, eu não sei por quê. Mas vamos continuar andando aqui. Várias questões curiosas, eu vou conectar, não tem nenhum eixo maior hoje no radinho, tá? São coisas bastante aleatórias. Por exemplo, um episódio do 99% Invisível sobre cobras. Tá bom, já que a gente está falando de Bíblia, então tem aí tá a serpente. Pois bem, começa o episódio contando de um aventureiro que é um biólogo, um cara meio Indiana Jones da biologia. Ele está andando na Costa Rica, no meio do mato, sozinho, e bum, toma uma picada na perna de uma cobra. Ele olha, ele reconhece, ele tira uma foto e ele percebe que ele tem 6 horas até morrer. Basicamente é isso. Aí o cara, com muito custo, consegue alcançar socorro, ele quase morre e ele é salvo por soro antiofídico. Né, e aí eles vão contar toda essa história, que talvez para os americanos essa questão de cobra e soro não seja tão presente. Para nós, pelo menos para uma criança paulistana como eu, o Butantan era passeio de escola, né? Você sabe da história do soro antiofídico porque tem o Butantan, etc. e tal. Aliás, um parêntese, eu até separei aqui, por uma extrema coincidência, nesses dias no Estadão, naquela área que eles sempre tem um bloquinho ali que chama A Um Século, e eles salientam, eles destacam algumas notícias de 100 anos atrás, e era uma notícia sobre o Afrânio Amaral, que acho que era do Instituto Butantan, que tinha ido para a Bahia fazer lá um posto avançado na Faculdade de Medicina da Bahia, para que eles recolhessem ofídeos, né, cobras, para mandar para o Butantan para preparar soro. Então, há 100 anos atrás, os caras já estavam atrás do problema, e aí eu nunca tinha visto essa palavra, do ofidismo. Ofidismo deve ser, simplesmente, o estrago que as cobras fazem. E o episódio do 99% Invisível era justamente sobre isso. Pelo que eu ouvi ali, 100 mil pessoas no mundo morrem todo ano de picada de cobra, normalmente em países pobres, normalmente no interior da Índia, na África, na América do Sul, né? E acontece que o que salva o dia, quando consegue salvar, é a produção de soro. E aí eles vão explicitar, vale a pena talvez ouvir, caso você tenha curiosidade, como o soro é feito. E é mais ou menos o mesmo processo há 100 anos, acho que desde o tempo da notícia do Estadão. Você tem lá cavalos, você inocula o cavalo. Primeiro você tem que pegar a cobra, você tem que extrair o veneno. O que não deve ser uma coisa muito simples, né? Segurar a cobra ali pela boca, tá bom? Você extrai o veneno, pega uma dose pequenininha, injeta no coitado do cavalo, espera uma semana ou duas, sei lá, o cavalo vai desenvolver anticorpos, você tira sangue do cavalo, produz ali um soro, por sorte os anticorpos do cavalo funcionam na gente, e bom, em suma, os caras têm lá um exército de cavalos sendo envenenados o tempo todo, mas em princípio, como o cavalo é um bicho muito maior que a gente, eles estão tirando isso de letra. E o que eles explicam é que, ok, o processo funciona, mas é um processo muito lento e tem uma produção muito pequena, e aí vai mostrar novas frentes. Acontece, se não me engano, a Organização Mundial de Saúde resolveu reconhecer o ofidismo, vamos chamar assim, como um problema prioritário. E agora tem muito mais dinheiro, muito mais verba para descobrir tratamentos contra o veneno de cobra. E o que é interessantíssimo dessa história, vamos lá, eu sou muito urbano, vocês me desculpem, eu acho que eu nunca vi uma cobra, exceto no Butantã. Eu nunca vi, nunca, aliás, fujo de qualquer lugar que possa ter a mínima possibilidade de animais desse tipo. Pois bem, o que acontece é que, voltando para a história daquele infeliz que foi picado e tinha algumas horas para ser salvo, o que acontece é que, imagina, as pernas do cara incham, o sexo do cara fica inchadíssimo, imagina o cara... E aí a repórter fala, quando você pega uma picada de cobra, tem ali mais ou menos 200 enzimas diferentes, 200 toxinas diferentes. E essas toxinas têm todos os efeitos possíveis e imagináveis. Um dos efeitos é que você está sendo praticamente digerido vivo, né? É como se ela já estivesse facilitando o trabalho de engolir você posteriormente. Então você está sendo digerido vivo, você já está sendo decomposto ao vivo e a cores. E ela conta que tem inclusive toxinas ali que por si só são nefastas, mas combinadas são especialmente perversas. Por exemplo, uma toxina que provoca hemorragia. Simples assim. Provoca hemorragia. Então ela começa a abrir buracos nas suas células, nos seus vasos, você começa a sangrar por tudo quanto é canto. E aí vai junto uma toxina para impedir a coagulação. Ou seja, não só você tem uma toxina que faz você sangrar que nem, sei lá o que, uma esponja, um queijo suíço, como também tem outra que prejudica a sua coagulação. Que beleza, muito bem, mas de qualquer maneira tem uma verba aí, agora tem mais verba para isso, tem gente descobrindo tratamentos, tá, tem gente tentando descobrir como fazer soros antiofídicos que não sejam tão específicos, que sejam um pouco mais genéricos, mas eu achei a coincidência interessante. Outra coincidência foi que o YouTube me recomendou, no canal do Smithsonian, um trechinho de uma série que eu tinha visto na BBC. A BBC às vezes faz algumas séries de história ou de arte e tal, e era uma série, foi recente, eu comentei aqui no Radinho, inclusive, que era sobre a Grécia, né? A historiadora, eu já esqueci o nome dela, deu um branco, é uma bonitona, ela pega e vai lá para a Grécia e mostra um monte de coisas e tal, e aí eles mostraram um trechinho, que eu nem me lembrava mais, sobre Santorini, é um daqueles lugares que eu achei que eu fosse morrer sem conhecer, tive a felicidade de conhecer, quando eu cheguei lá, eu falei, eu não mereço estar aqui, simples assim, eu não sou o James Bond, eu não sou o Príncipe Charles, porque é um lugar tão absolutamente extraordinário, que você fala, cara, não é possível, o que, que aconteceu aqui? Então, só para tentar, para quem não conhece ainda Santorini, depois vocês fazem uma busca aí para dar uma olhada, porque é espetacular. O que acontece? Você tem ali o mar Egeu, né? Aquele mar ali mediterrâneo, maravilhoso, a cor da água é extraordinária, azul, é muito bonita e tal. E aí você, antes, né? Quando acontece essa história, você tinha uma ilha, né? Que onde é hoje é Santorini, e a ilha tinha um vulcão. Certo? É aí que você tinha, isso foi 1500 antes de Cristo, ou seja, faz 3000 e tantos anos, tá bom? 1500 antes de Cristo, você tinha ali uma ilha cheia de gregos, uma beleza, cidades, etc e tal, e tinha um vulcão. Aí tem um terremoto. Aí tem outro terremoto. Aí o que aparentemente aconteceu, as pessoas abandonam as suas casas, saem fora de medo, aí o que acontece? O terremoto para. Aí elas voltam. Aí o que acontece? O vulcão entra em erupção. Entra em erupção de uma maneira explosiva. Então, o que acontece hoje, quando você vai para Santorini, o vulcão explodiu. Então, imagina, como é que eu consigo descrever isso? Você já viu forma de pudim? Forma de pudim é aquela forma engraçada, aquela fundinha assim, ela tem uma borda e no meio ela tem ali um miolinho, certo? O que sobrou de Santorini é a forma de pudim. Porque o vulcão explodiu e entrou em colapso e brum, afundou dentro da água. Sobrou só a borda. É como se tivesse sobrado a borda da pizza. Né? Imagina que você comeu a pizza e você deixou a borda em volta. No meio ali tem um montinho que é justamente o que sobrou do vulcão, que ainda está ativo, diga-se de passagem. Tá? Você pode fazer um passeio de barco, a água quentinha, está cheio de gente louca nadando ali, muito bem. Mas Santorini, como eu estou te falando, é só a borda, a cidade, os hotéis, eles ficam nessa borda fininha em volta de um buracão. E aí, eu estou lembrando dessa história porque o vídeo vale a pena ver, eles estão escavando a cidade de Akrotiri. O que é interessante é que a cidade está soterrada embaixo de metros e metros de cinzas vulcânicas, a mesma coisa que aconteceu com Pompeia, tá bom? A mesma coisa, só que aconteceu há muito mais tempo. Pompeia foi século 2 depois de Cristo, isso daqui foi século 15 antes de Cristo, tem uma diferença grande. Estão achando artefatos, etc e tal, Mas a coincidência aqui é a seguinte: bom, então assistam, é bonito o vídeo, é legal, eu não conhecia, vocês vão ver Santorini, um lugar espetacular, etc e tal. Mas por coincidência, o Google me sugeriu hoje uma notícia sismológica. Sismológica é tudo que tem relação com terremotos, não é com a atividade do nosso solo, do nosso planetinha. Pois bem, está falando do maior vulcão ativo do mundo, que eu não sabia qual era, já esqueci o nome, é um nome engraçado, Mauna Koa, Mauna Koa, onde é que está esse troço? Eu vou achar aqui, tá bom? Aí eu vou falar uma coisa mais... Mauna Loa. Aonde fica o maior vulcão ativo do mundo? Fica no Havaí. Eu não sabia, né? Aí o que acontece é que faz alguns dias que estão ocorrendo terremotos na região. Terremotos, escala Richter 4.3, 4.5, não é nada muito apavorante, mas os moradores estão sendo orientados a ter uma linha de emergência, por assim dizer, né? Caso a coisa fique preta, você tem que sair dali correndo com seus documentos. Então deixa, pelo sim, pelo não, a gente acha que o vulcão não vai explodir agora, mas pelo sim, pelo não, tem ali a sua malinha pronta, não é uma orientação super saudável para quem mora embaixo de um vulcão, não sei porquê, né? Mas nada indica que o vulcão vai explodir, senão ele estaria cuspindo, sei lá o que, cinzas, ou seja lá o que, fumaça. Bom, pelo menos hoje as pessoas têm aí um serviço de monitoramento sísmico que em Acrotique eles não tinham, né? Pois bem, achei engraçada essa história. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Dessa abelha eu falo já já. Ciência das cobras eu já falei com vocês. Tem uma história de armas, eu acho que eu vou deixar para amanhã. Tem uma história curiosa aqui, a NASA está preparando uma missão chamada, como é que chama essa missão? NASA Europa Clipper, blá blá blá. Eu acho que é uma missão que eles estão preparando, que vai sobrevoar uma das luas de Júpiter chamada Europa. O que é interessante, eles estão curiosos porque a Europa, embora seja uma bola de gelo, eles acham que embaixo do gelo, dessa casquinha de gelo, você tem água. Quanta água? Que tal duas vezes a quantidade de todos os oceanos da Terra? Isso muito me impressionou. Eu não tinha ideia. Bom, primeiro, bom, já é meio impressionante para mim ter tanta água nesse planeta aqui, mas eu sempre achei que isso fosse alguma coisa excepcional. Aí você descobre que tem outros lugares que tem muito mais água e nem é um planeta, é só um raio de um satélite. Né? Mas essa lua, então, ela tem duas vezes mais água debaixo dessa camada de gelo do que o planeta inteiro da Terra. Né? E como é que essa água não congelou? Porque está longe pra caramba, convenhamos, está muito longe do Sol, já deveria ter congelado tudo, virado um cubo de gelo gigante. Acontece que, à medida que ela vai girando em torno de Júpiter, Júpiter tem uma atração gravitacional monstruosa, essa atração gravitacional distorce a Lua. Imagina, ela está girando em torno dela mesma, e ela está girando em torno de Júpiter. Júpiter tem uma gravidade monstro. Essa gravidade deforma, ela puxa mais um lado do que o outro, isso provoca atrito dentro da Lua, isso é super comum em qualquer satélite, em qualquer Lua, e isso acaba derretendo, provocando calor e derretendo o gelo. Quem diria? Quem diria? O que mais tem de interessante aqui? Isso eu vou ver depois, daqui é interessante, eu quero ver, para amanhã eu comento com vocês, dizendo como aquele... Lembra dos dinossauros? Pois bem, então, eles foram extintos por um meteoro, e o que eles estão há 66 milhões de anos atrás. Tem algumas reportagens aqui que eu vou comentar amanhã, se eu não esquecer, claro, que indica que esse impacto teria talvez favorecido o surgimento da floresta tropical como a gente conhece hoje, muito mais exuberante. Mas amanhã eu comento. Mas o que tem de que aqui é mais preocupante para mim é uma notícia que saiu no G1 sobre fósseis do Ceará. Eu não sabia, mas no Ceará tem uma região, como é que chama a região, meu Deus do céu? Santana do Cariri, ou Nova Olinda. Acontece que essa região no Ceará, ela tem um monte de fósseis, um monte. É muito fácil você achar fósseis ali, fóssil de tudo, de peixe, de planta, de dinossauro, é um self-service de fósseis. E o que acontece é que isso é contrabandeado, cada peça pode chegar a valer 100, 150 mil dólares, e adivinha o que o Brasil está fazendo a respeito? Rosca, nada. Você, o IBAMA não está patrulhando, não tem nada do IBAMA naquela região. A Polícia Federal, ela só tem um papel, ela só vai atrás depois que ela descobre o crime, ela não tem um papel preventivo. Aí tem uma área do governo que eu já esqueci, que é ligada aos minérios, à mineralogia, que também não tem nenhuma presença lá. Então, está um self-service, o cara pode pegar o fóssil que ele quiser. Isso já está, os nossos fósseis acabam aparecendo em papers, né, em pesquisas científicas internacionais, isso acaba aparecendo em museus internacionais, e agora os caras estão tentando trazer de volta esses fósseis para o Brasil, né? Parece aquela história de você trazer relíquias de museu. E, aliás, falando em relíquias de museu, vocês devem ter visto em todos os jornais possíveis e imagináveis aquele evento no Cairo. Vocês chegaram a ver? Uma procissão, fizeram um grande evento, parece um carnaval egípcio. Acontece o seguinte, Cairo tem um museu do Cairo. Não sei se vocês conhecem o Cairo, eu conheci o Cairo logo depois da primavera árabe, uma época muito tensa, muito difícil. Eu cheguei a ver do hotel, gravei inclusive com a minha própria câmera, um confronto entre cristãos coptas e nem sei quem. Eu sei que morreram 28 pessoas ali, fogo, uma desgraceira, você vendo isso da janela. Pois bem, eu fui numa época difícil, então o Cairo não estava no seu melhor momento, né? Então não era assim uma cidade que você fala, uau, que legal que eu estou aqui. Claro que o Egito é espetacular, tudo que você vê é espetacular, mas por conta da Primavera Árabe estava tudo muito largado, tudo muito vazio, que de uma certa maneira até que foi bom, porque eu não tinha nenhuma fila para ver, por exemplo, a máscara do Tutancâmon, nenhuma fila, não estou brincando, eu fiquei sozinho ali com o Tutancâmon, como se eu tivesse, sei lá, como se eu estivesse em casa, não tinha ninguém. Mas uma coisa que impressionou é que o Museu do Cairo era caído, era uma coisa largada, era uma coisa amadora, era uma coisa tosca, não tinha nenhuma segurança. Você tinha ali uma quantidade simplesmente inacreditável de relíquias incríveis, mas, cara, parecia um museu de escola, me lembrou da minha escola estadual ali na Praça da República, não era diferente disso, né? Mesmo as vitrines ali, tudo meio capenga, com fechinhos, olha, eu nem quero imaginar o que já não foi furtado de lá. Pois bem, o tempo passou, eu fui lá, sei lá, faz 12 anos, sei lá, não sei quanto tempo faz. O que acontece é que eles começaram a construir um novo museu espetacular, maravilhoso, etc e tal, porque o turismo é uma das grandes fontes de receita do Egito, construir um museu maravilhoso, e aí tinha que transferir as benditas múmias de um lugar para o outro. E o que eles fizeram? Um grande evento, vocês devem ter visto, carros alegóricos com o nome dos faraós, mulheres maravilhosas posando ali de, sei lá, de deusas egípcias, show de luzes, cara, realmente um negócio grande, mas muito mais grandioso do que eu podia imaginar. Nem parecia o Cairo que eu conheci. Eu nem imaginei que eles tivessem recurso para fazer toda essa parafernália, né, todo esse desfile. Mas aí uma coisa que eu só estou comentando essa história, vocês devem ter visto. Mas o que me impressionou ali é que só um jornal comentou o seguinte: quem está promovendo isso tudo é o Sisi, que é o novo presidente do Egito, que se enxerga como um faraó, é um novo faraó. Então, se você vê as falas do Sisi, ele fala, não, a civilização egípcia extraordinária, cuja origem mergulha nas profundezas da história. Ele contratou um redator, não é? A questão é a seguinte, aí você entende por que o cara está fazendo essa zona toda. É para se engrandecer. Porque quando eu estava lá, era uma coisa relativamente notória que tinha uma, digamos, uma discrepância, vamos falar assim, entre o passado egípcio, Cleópatra já é ptolomaica, mas tudo bem, vamos falar, Tutancâmon, Ramsés, Akhenaton, esses faraós todos, e o moderno Egito islâmico, muçulmano. E convenhamos, não sei como a impressão que eu tive é que para muçulmanos essa história toda de deuses e paganismo não é a coisa mais legal do mundo. Ainda mais porque mesmo do ponto de vista étnico, não tem uma conexão muito direta, porque acho que boa parte dos egípcios hoje tem origem árabe, né? Não necessariamente tem a mesma etnia dos egípcios antigos. Então, quando eu estive lá, eu notei, pode ter sido uma impressão, pode ter sido anedota, posso estar sendo injusto, por favor, me corrijam, mas eu notei um certo descaso, né? Para não dizer um tremendo descaso. Tanto que você chegava lá, sei lá, em Abu Simbel, onde tem aquelas estátuas maravilhosas do Ramsés, está lá escrito proibido fotografar. Aí tem lá um cara sentado tomando conta e fala, olha, fotografa. Eu falei, não, está escrito proibido. Não, fotografa. Não, está escrito proibido, eu não vou fotografar. Ora, se está escrito proibido, aí tudo ali você, com um troco, você conseguia fazer. Porque eu não sentia que aquilo... Mas agora para o Sisi, que está se autoconsiderando aí um faraó, um novo faraó, de novo, acho que é um tema que é bastante recorrente aqui no Radinho, porque me fascina, que é essa história dessas narrativas nacionalistas, não é? São essas narrativas do Brasil, de qualquer país, né? Quando se fala Brasil, o país do futebol e do samba, vamos lá, o Brasil foi descoberto há 500 anos, certo? Certo. O futebol deve ter quanto? 100? O samba tem quanto? 100? Nos outros 400 a gente era o quê? Então tem essas coisas todas de narrativa que são muito curiosas. Né? Eu lembro que acho que uma vez eu vi o próprio Hobsbawm, que é um historiador marxista bastante conhecido, ele viu numa livraria um livro assim, Paquistão, 5 mil anos de história. Aí você fala, pô, desculpa, cara, o Paquistão foi criado como país depois da Segunda Guerra. Então, como assim 5 mil? Você está se apropriando de civilizações que não estão nem aí para você. Mas tudo bem, é bom para a gente prestar atenção. E é engraçado, assim como os filtros do Instagram, esse tipo de coisa que tem a ver com a sua identidade, com a maneira como você se imagina, são muito fortes, não é? Você é capaz de matar alguém por causa da nacionalidade, é uma coisa muito difícil de entender essa história. Vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem um artigo aqui que acho que é de utilidade pública, que é a seguinte, o título é o seguinte, por que que você não deve tomar Coca-Cola Diet com batata fritas? Bom, para mim, eu nem preciso ler o resto, porque eu não gosto de batata frita, eu não gosto de Coca Diet. Mas a questão é a seguinte, e isso é muito interessante, para a gente tentar entender um pouco mais como a gente funciona, e vamos, pela 90ª vez aqui no Radinho, chamar a atenção para evolução, tá bom? Hoje, se você vai... sei lá, você pede uma comida no iFood, ou você pede um troço no supermercado, etc. e tal, você vai ter ali alimentos que são ricos em gorduras e ricos em carboidratos, ao mesmo tempo. Só que, ao longo da nossa longa evolução, longa, sofrida, né, tumultuada evolução, você tinha ou alimentos que tinham gordura, né, carne, tutano dos animais, ou seja, o que for, ou você tinha alimentos que tinham açúcares, carboidratos, por exemplo, frutas, né, ou um ou outro. Então, quando você achava um, você ficava feliz, quando você achava o outro, você ficava feliz, mas agora a gente, em princípio, não estava preparado para a soma dos dois. Então, uma das coisas que a indústria alimentícia acabou, de novo, hackeando uma fragilidade nossa, foi combinar os dois. Aí combinou os dois, isso é irresistível. Mas o que é interessante aqui é que eles vão um pouco mais fundo, tem uma pesquisadora bonitona aqui que está estudando o assunto. A questão é a seguinte, não é que você evoluiu para gostar do gosto doce ou do gosto da gordura ou da carne. O que ela explico aqui com experimentos, ratos, etc. e tal, é que é o seguinte, você come alguma coisa que tem bastante, por exemplo, açúcar, isso cai no seu aparelho digestivo, aí o teu estômago fala, que beleza, açúcar, aí ele manda um sinal para o cérebro e fala, nossa, isso é maravilhoso, eu quero mais disso sempre. E acontece o quê? O cérebro, ou seja, é o estômago que fica feliz, né? É o seu aparelho digestivo, não é a sua língua, é só um sinal, fala, olha, eu gostei desse troço. Do que isso aí tem gosto? Ah, tem gosto de açúcar? Pô, gostei, manda pau, quero mais disso. A mesma coisa para a gordura. Né? O seu organismo reconhece a energia que tem ali, ele dá um sinal para o cérebro, libera uma onda de prazer, e aí você associa isso com aquele sabor. Tanto é que a associação, o sabor propriamente dito, ele é uma coisa aparentemente aprendida. E aí tem um experimento aqui, se você pegar crianças, por exemplo, da Indonésia, que não tiveram contato com chocolate, e botar chocolate na boca delas para elas sentirem o gosto, ela fala, não, porque elas ainda não associam o chocolate com essa onda de prazer. Pois bem, E por outro lado, se você pegar crianças ocidentais e apresentar para elas, dá para elas mastigarem insetos fritos, não é, elas não vão ter nenhum prazer, pelo contrário, já imagino a cena, embora as crianças da Indonésia achem isso um acepipe. Não? Então, o que acontece é isso. Então, primeiro é o seu corpo que reconhece que aquilo é bom, e isso é associado ao paladar. Até aí, tudo bem. Agora começa a complicação, que é a questão dos adoçantes. Então, vamos imaginar que você vai comer ali uma pizza, certo? Que tem carboidratos, gorduras, açúcar, né? E aí você vai tomar uma Coca Diet. Aí você pega lá, Coca Diet, você toma um golão de Coca Diet. Aí o corpo fica confuso, porque o seu cérebro reconhece o gosto doce. Aí quando cai no seu estômago, você fala, cara, desculpa, fui enganado. Eu não preciso me preparar para isso, eu não preciso produzir insulina, eu não preciso produzir nada, isso daqui é um engodo. E na sequência vem a pizza que requereria a preparação do estômago. Então você está passando sinais trocados. Quando você toma uma coisa dietética que tem o gosto de açúcar, o corpo, se fosse efetivamente uma coisa doce, até que o seu corpo talvez se preparasse melhor para a desgraça que vem na sequência. Então, é isso, bagunça. Então, a questão é, quer tomar alguma coisa diet? Tome, mas não coma nada calórico misturado. Porque senão o teu corpo não vai processar direito, você vai ter obesidade, vai ter problemas. Eu achei isso extremamente interessante, sobretudo porque faz sentido dentro de um contexto evolutivo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Hoje estou falando um pouco de tudo, né? Já que eu estou falando em evolução aqui, eu falei de cobras e falei de mato, né? É uma outra criatura pela qual eu não tenho a menor simpatia, embora isso seja só uma birra minha, são abelhas em geral. Eu adoro mel, consumo mel todo dia, elas têm um papel absolutamente maravilhoso, são inteligentíssimas, mas por favor mantenha a distância da minha pele, que eu prezo tanto. Pois bem, eu não sabia, aliás não sei, em inglês existe um tipo de abelha que eles chamam de bumblebee, que parece alguma coisa dos Transformers. Bumblebee é um tipo de abelha que eu nunca vi, graças aos céus eu nunca vi, que é uma abelha maior, muito maior e peludinha, bem peludinha, o que é uma coisa bastante estranha. O que acontece é que eles descobriram que quando uma bumblebee, esse abelhão, ele vai lá, ele encontra uma flor, ele se alimenta da flor, né, ele se enche de néctar, e aí ele sai, e aí ele fica, imagina um drone, eu dou um drone para você filmar uma flor, aí o drone fica parado na frente da flor ali, filmando por um tempo e tal. É o que a abelha faz. Depois que ela se alimenta, depois que ela coleta o néctar, ela sai fora, ela recua e fica um tempo olhando para a flor. Aí você fala, por que ela está olhando para a flor? O que é muito interessante aqui é que os caras não estavam entendendo por que a abelha fica aí fissurada, por que ela está olhando, que besteira e tal. O que acontece é o seguinte, tudo indica que o abelhão faça isso para registrar na memória. Essa flor aqui é legal, gostei, deixa eu prestar bastante atenção para conseguir voltar para essa flor. Ou seja, ele está gravando na memória, ele está prestando atenção, a abelhona está prestando atenção para poder voltar. Mas aí eles perceberam outro fator interessantíssimo, que quando é um bumblebee grandão, faz isso, né? E quanto maior, mais tempo ela fica olhando. Agora, se for um bumblebee menorzinho, não. Eu falo, qual é a treta aqui? Muito interessante a história. A história é a seguinte, as bumblebees, as abelhinhas menores, elas não se aventuram tão longe porque elas não conseguem carregar tanto néctar. Então, elas não precisam, caso elas encontrem uma flor, elas não precisam decorar, elas não vão ficar botando isso na cabeça porque elas não têm muita capacidade. Agora, os abelhões, os bumblebees grandões, né, o extra large, como eles conseguem carregar mais, eles acabam se dando ao trabalho de mapear melhor o entorno. Pô, eu achei legal. Agora vamos falar um pouco de arte, só para a gente encerrar o radinho. Dois trabalhos absolutamente extraordinários. Esse canal, na verdade, tem poucos vídeos. Ele deve ter lá uma dúzia de vídeos. Eu acho que a gente acabou de assistir todos agora. Só sobrou o Basquiat, mas eu não gosto do Basquiat, não estou com vontade de ver. Mas duas pinturas aqui, uma delas bastante óbvia, que é a Mona Lisa. Assistam ao vídeo sobre a Mona Lisa. Não só porque ele vai explicar Tudo, sobre a história do Leonardo da Vinci, a técnica utilizada, quem foi aquela mulher, os detalhes no quadro que você nunca viu, por que que ela tem essa coisa que é um pouco perturbadora, não sei se você já percebeu. Se você pegar uma imagem da Mona Lisa e olhar nos olhos, e ficar fixado nos olhos, parece que ela está sorrindo. A hora que você olha para a boca, o sorriso desaparece. Bizarro. Aí você olha de novo para o olho, ela está sorrindo. Aí você olha para a boca, o sorriso sumiu. Você fala, como é que ele fez isso? É que o Da Vinci já tinha percebido que a gente só tem visão detalhada no centro. A gente realmente só tem visão detalhada num centro, muito uma bolinha muito pequenininha, que é a região da fóvea, na retina. O resto em volta é meio difuso. Então o que acontece? A parte em volta, ela pega muito mais a questão de sombras, a coisa um pouco mais sem tanta definição. Se você olhar com essa parte de alta definição para a boca, você vê a boca e percebe que a boca, o traço da boca, é uma boca inexpressiva, né? O sombreado ali não faz tanta diferença. A hora que você olha para os olhos dela, a boca começa a ser analisada pela sua parte mais de baixa resolução. E aí o que aparece? Aparece mais o sombreado, e o sombreado sugere um sorriso. Então eu super recomendo, vale muito a pena ver, está muito bonito. E é interessante porque o segundo, não, na verdade são três vídeos que a gente viu ontem. O segundo que ele comenta, que a gente viu ontem, é até um quadro que eu falei, ah, eu não quero ver, esse quadro é meio esquisito. Na verdade é um quadro de um cara chamado Theodore Géricault, é um quadro do século XIX, 1819 mais ou menos. A história é a seguinte: é uma barca, né, uma jangada da Medusa, que tem ali uns caras, uns cadáveres, é uma coisa meio tétrica. A história é extremamente... Olha só, eu falei, onde que fica esse quadro, que eu não me lembro de ter visto? Ele fica no Louvre. Eu devo ter visto 10 vezes, mas acho que não... Eu falei, fiquei com horror a cena, e não devo ter dedicado tempo suficiente para registrar na minha memória, né, que nem o Bumblebee. Eu devo ter ficado mais tempo que nem o Bumblebee olhando. O que ele explica, eu acho que isso vale muito a pena a gente dar uma olhada nisso, é o seguinte... O que acontece? Você teve a Revolução Francesa, certo? Certo. O horror, o terror, a chacina, etc e tal. Ok, tá legal. Aí você tem a restauração da monarquia e vem lá um rei panaca. Aí esse rei panaca, ele resolve agora distribuir cargos públicos à torto e à direito. Ele acaba atribuindo a um navio chamado Medusa um capitão completamente inexperiente para aquela função. O que acontece é que esse cara que foi lá, cabide de emprego, ele acaba afundando esse barco, e aí tem várias questões aí que são meio dramáticas, né? À medida que o barco está afundando, os oficiais, a elite, etc e tal, eles pegam o bote salva-vidas, e aí eu falo para o resto, ó, vocês aí, se virem, construam uma balsa. Aí, enquanto o navio estava afundando, eles constroem uma balsa grande, né? E aí os oficiais falam, não se preocupe, a gente tem um barco aqui com os remos, a gente vai puxando vocês, a gente vai rebocando vocês, tá bom? Então estão os oficiais lindões ali nos barquinhos, só que aí num certo momento eles cortam a corda e deixam a jangada para trás para todo mundo morrer. Uma coisa simpaticíssima, muito legal. Eu tenho certeza que eles à noite devem dormir muito bem, que Jesus ama todos eles, uma coisa linda, mas tudo bem. Os caras ficaram ali 140 e tantas pessoas num barco, por uma jangada tosca, por 13 dias até serem resgatados. O que acontece nesses 13 dias é tétrico. Mortes, as pessoas começam a ser executadas para servirem de refeição, começa a rolar canibalismo. É um horror, e isso é muito bem documentado, porque no fim acabam sobrevivendo lá uma dúzia. Essa uma dúzia conta a história toda, é um mega escândalo. O Géricault era um pintor francês que estava tentando ali abrir um espaço na cena francesa artística, e falou, cara, eu vou contar essa história. E aí ele faz um quadro gigante, tipo 5 metros por 7 metros. Então não basta só você pintar cadáveres, você vai fazer um quadro de 7 metros de largura. Pois bem, ele passa 2 anos quase pintando isso, ele vai para um estúdio especial, ele vai visitar necrotérios para ver como corpos decompõem, ele vai trazer pedaços de corpo. Cara, o cara realmente, o cara se isola, ele publica isso no Salão de Paris. Obviamente a reação não é das melhores, a reação é bastante polarizada, digamos assim, e no fim ele acaba morrendo um pintor frustrado, sem muito reconhecimento, e essa história vai para o Louvre. Eu gostei disso porque Vejam só, esse é um quadro que se eu passei 3 segundos na frente dele, porque eu não tinha repertório, eu não tinha referência, eu não tinha as referências históricas, eu não sabia absolutamente nada, eu nem prestei atenção nos detalhes. Agora, a segunda vez, vai ser diferente, né? Vou ficar que nem um abelhão ali, espiando com um pouco mais de atenção. E é por isso que eu acho que eu insisto em trazer essas histórias para o Radinho, porque a gente acha que, não, eu não precisa me explicar nada, eu vou olhar para o quadro, gostei, não gostei. Não, não é bem assim. E aí, já em homenagem agora às meninas, né, para dar pelo menos alguma outra, um outro paradigma para as meninas se inspirarem, ao invés de ficar olhando celebridades com filtro no Instagram, Judite decapitando Holofernes. Na verdade, na história, já que eu falei de Velho Testamento, parece que no Velho Testamento tem um episódio ali em que uma linda jovem judia seduz um general assírio, já com uma intenção bastante heróica. Ela seduz para matar. Ela seduz esse general que estava ali atazanando provavelmente a vida dos judeus, e ela embebeda o cara e ela corta a cabeça do cara. Isso foi um tema na pintura representado por Deus e o Mundo, Caravaggio, etc. e tal. Mas esse quadro aqui, nessa mesma série, é pintado por Artemisia Gentileschi. A Gentileschi, ela era filha de um pintor, mulher. Naquela época, 1600 e bolinha, mulher não pintava nada, não tinha, era um mundo essencialmente masculino, mas ela tinha um pai pintor, então ela tinha um pouco mais de acesso. Mas o que acontece é que o tutor dela, um cara chamado Tassi, ele estupra a moça. Estupra. A moça não deixa quieto, a moça vai processar o cara, vai para a justiça, os depoimentos todos estão registrados. No fim, o cara é condenado pelo estupro, mas não acontece nada com ele e ela cai meio em desgraça e tal, mas ela é muito resiliente, ela tem muita personalidade e ela resolve prosseguir na sua carreira de pintora e vai para Florença, ela estava em Roma. Né? Aí o que acontece, ela foi discípula de Caravaggio, a pintura lembra bastante, inclusive muitos quadros por preconceito foram atribuídos ao Caravaggio, porque ninguém acreditava que uma mulher pudesse pintar tão bem, e o quadro dela mais famoso é da Judite cortando a cabeça do Holofernes. O quadro é muito explícito, tem sangue para tudo quanto é lado, ela está cortando a cabeça com muito empenho e com muito prazer, e ela se autorretratou. Ela se autorretratou, mostrando como se fosse uma vingança do homem que a estuprou. E é interessante porque dos 50 e tantos quadros que a gente tem conhecimento da Artemisia, 40 e tantos, a grande parte deles, mostra mulheres em papéis de protagonismo. Então está aí, a gente está fazendo a justiça histórica, ela foi praticamente deixada de lado durante centenas de anos. Ela só foi resgatada do ponto de vista histórico depois que você começa a ter um movimento feminista. Então, mulheres, se vocês quiserem um pouco de inspiração, conheçam aí o trabalho da Artemisia Gentileschi, pelo menos é alguma coisa um pouco mais, sei lá, mais inspiradora para mim do que filtros em que você fica parecendo uma Barbie. Caríssimos, raríssimos, abril vai ser tenebroso, cuidem-se, por favor. E não se esqueçam, amanhã, 1:30 da tarde, temos vamos falar sobre impacto ao vivo, eu vou dar o link aqui. Grande abraço e até amanhã.